mais uma edição, proporcionando aos nossos empreendedores locais esse momento, né, de negócio, esse momento de oportunidades e também de aumentar o faturamento das empresas que estão aqui.
O que você aponta de inovador e, digamos assim, de nova atração para essa Expo Juruá desse ano 2026 aqui dentro dessa ferramenta?
Bom, hoje o espaço Sebrae dentro da feira, né, o Sebrae é um dos realizadores e a gente não pode ter uma presença marcante aqui, né? E aí o Sebrae traz uma loja bonita ali, muitos empreendedores que são atendidos pelo Sebrae e têm a oportunidade de mostrar os seus produtos ali. E aqui nós temos também degustação, né? Empresas que podem mostrar aquilo que estão vendendo. Temos jogos aqui nesse espaço onde nós estamos exatamente aqui. É a oportunidade para você, o empreendedor, fazer um diagnóstico empresarial para saber a maturidade da empresa. Você tem uma empresa, não sabe se a empresa é uma empresa iniciante, se é uma empresa intermediária em nível de gestão, ou se é uma empresa avançada em nível de gestão. Você pode vir aqui fazer esse diagnóstico gratuito, recebe o diagnóstico no e-mail, com as recomendações, etapas futuras que você pode adotar, e além de ganhar um excelente brinde que nós temos aqui, quem passar por aqui, por esse espaço, né, para fazer o diagnóstico tem brinde. Tem também um quiz, né, para a população em geral, sobre conhecimentos do Sebrae, para o serviço que o Sebrae oferece. Então, nós estamos aí com, né, toda essa gama, esse portfólio, né, de serviços para apresentar para os nossos clientes que vão vir, que virão ainda para esse espaço aqui do Sebrae. Né? Queremos deixar todo um convite já. Ó, você vem na feira, vem visitar isso. Não deixe de passar aqui no espaço Sebrae para conhecer tudo aquilo que nós estamos oferecendo, economia criativa ali, olha, artes belas ali do grafite, palco alternativo, é um espaço preparado, né, para que você venha e permaneça aqui com a gente. Daqui a pouco tem escalada aqui.
Para acessar o Sebrae, o sistema Sebrae, via online, via WhatsApp, qual que é o endereço? O
Sebrae está presente em todos os canais. Se você quiser ir numa agência do Sebrae, você vai aqui em Sebrae Cruzeiro do Sul. Você vai ali na Avenida Boulevard Tomaturgo, 1148, centro da cidade, né? Mesmo prédio da Claretiana. Ah, você pode ir acessar. Não, não quero ir. Preciso ir no telefone. 0800-570-0800, né? Não, eu quero ir no WhatsApp. Você vai no WhatsApp 326-2100. WhatsApp também. Você é atendido também nesses canais. Você vai estar presente online, estar presente fisicamente, inclusive com a unidade móvel, né? Você vai ter uma van que leva atendimentos no município mais distante, mais isolados, também levando o nosso produto e serviço para a população.
Obrigado, Fedemir, pela atenção aí, por esse esclarecimento, esse leque de explanação do que nós temos realmente de parceria. Quer dizer, amanhã tem mais outro expositor, mais um destaque, tem que vir conferir, né?
Isso, a gente deixa o convite, venham aqui, conheça o Sebrae no nosso estande, tem um espaço excelente para você conhecer as empresas que nós atendemos, Sebrae, que fazem parte, né, do empresariado aqui local, Cruzeiro do Sul. E aí você vem e conhece isso, tudo que nós estamos oferecendo aqui. Fica à vontade, fica o convite.
Valeu, portanto, essa informação diretamente aqui do Sebrae para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão do Sistema Bolsonaro, de Comunicação.
Wesley Safadão, quem mais?
Aê, meu amigo Ivan de Carvalho, trazendo as informações para a gente direto aqui do Parque de Exposições. Lembrando que nós estamos com transmissão ao vivo, 11 emissoras da rede pública de rádio, 11 emissoras que eu falei, tá certo? Sem contar a internet que nos leva em lugares distantes do planeta. Agora, Nonato, nós vamos conversar com Matheus Barroso, que é gerente comercial dessa água, desse energético que nós estamos saboreando aqui. Sem dúvida, eu sou suspeita de falar do Cristal, porque o Cristal é um parceiro dos nossos programas de rádio, né? A indústria de bebida Cristal é nossa parceira e a gente todo dia fala do Guaraná Pop, fala do Beduc, fala da iFresh, que é a água saborizada.
Você já provou o Beduc?
Eu tomo todo dia, rapaz, todo dia. Tomo água.
A água
eu sou diabético.
Aí eu tomo o
iFresh, porque é zero açúcar, né? Então, Matheus, uma alegria te receber aqui, né? a indústria de bebidas Cristal, que é nossa parceira também aqui de transmissão. Fala um pouco sobre como é que está se desenvolvendo os produtos da Cristal, quais são os principais produtos, as prioridades da Cristal e como o mercado do Acre todo, da Amazônia, porque eu sei que vocês vendem para o Acre, para o Amazonas, aqui para a região do Baixo Juruá. Como é que o mercado tem recebido os produtos da Cristal?
Boa noite, Nonato Costa. Boa noite a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar presente na Expo Acre Juruá e nos demais municípios que nós atendemos. Hoje se fala em produtos, se fala em água. A Cristal ela é referência em todo o estado do Acre. Nascemos aí com a nossa água, que somos líder no mercado, e viemos adquirindo e produzindo vários produtos, como você mesmo falou, a nossa Afresh. Zero açúcar, ótimo para diabetes.
Exatamente.
E tem alguns clientes que ela não sabem, mas nós também, dentro da Afresh, ela tem vitamina B3, B6 e B12.
Olha só, né? Além de ser acessível a quem sofre da diabetes, por exemplo, ainda tem essas questões que são fundamentais. As vitaminas ajudam ao nosso organismo a se desenvolver melhor, a se conectar melhor, não é?
E também nós temos a nossa linha de refrigerante, Cristal Cola, Cristal Guaraná, Cristal Uva, Cristal Laranja. Nós temos o Pop, ele tem um pouco menos teu de açúcar do que
o sabor refrigerante. É uma coisa parecido muito com infância, né?
E justamente, quem toma o Guarapop, ele lembra muito de quando lá na infância, daquele sabor.
Exatamente, como eram os refrigerantes.
Antigamente,
não é?
Isso.
Mas hoje vocês estão no Acre todo e atende também que municípios do Amazonas?
Hoje nós estamos desde o Alto Acre, Purus e o Baixo Acre.
Baixo Acre.
Hoje nós estamos desde Epitaciolândia até Jordão, Marechal Tomaturgo, Porto Walter, o município do estado do Amazonas, Ipixuna, Envira, a gente está atendendo
Guajará,
que fica próximo aqui, Cruzeiro do Sul. Então a gente está presente em todos os municípios do estado do Acre.
E como fazer para adquirir os produtos Cristal? Tem um telefone para contato, para de repente, se você não recebe a visita do vendedor, você pode ligar para que telefone?
Caso você não receba a visita do vendedor, eu vou passar o contato da nossa distribuidora, que fica aqui no centro de Cruzeiro do Sul,
na
Barra da Baixa, 68-9999-31888. Ou então você faça-nos uma visita, ou na Baixa, ou na nossa própria fábrica mesmo, lá vai ter um espaço reservado para você.
A fábrica fica no divisor ali no bairro.
Justamente.
Obrigado pelas tuas informações. Vamos continuar nessa parceria aqui e lá em Rio Branco também.
Vamos, nós estamos aqui para isso. Agradecemos aí também todos vocês pela grande parceria com os produtos Cristal e deixar bem frisado, nossas produtos são de ótima qualidade.
Eu posso atestar isso, né? Porque eu sou usuário de muito tempo do Cristal.
Então, muito obrigado. Fica aí aberta novas oportunidades para que nós possamos cada dia ter um crescimento melhor.
Obrigado, querido.
Obrigado.
Agora são 8h23, olha, nós já vamos ter mais um bate-papo. Não para, não.
Aqui não para, viu? É direto.
Direto, nós estamos aqui no Parque de Exposições, aqui no estacionamento da Arena do Juruá. Para você que ainda não conhece a Arena do Juruá, fica na AC
405,
né?
405.
A C-405.
O pessoal conhece como a estrada do aeroporto.
Você que está em casa aí, nos ouvindo, você que veio para o Cruzeiro do Sul, não sabe aonde fica o Arena do Juruá, a estrada do aeroporto. Você vai vir participar desse evento, uma das maiores festas do Acre, viu? Cruzeiro do Sul está em festa. Cruzeiro do Sul está em festa. E antes da nossa próxima entrevista, eu quero dar um recadinho para você, meu amigo.
Fala aí, Daniel.
Eu quero falar do Dex Burger. O melhor hambúrguer feito na brasa que você vai encontrar aqui mesmo na Esquadra de Juruá. Peça já o seu, meu amigo. Venha para cá e peça o seu. É aqui na Praça de Alimentação. Você vai se deliciar com o melhor hambúrguer feito na brasa. Aqui, pertinho da rádio. Viu? Fica aqui próximo da rádio. Dex. Dex Burger. Ah, você não vai perder essa oportunidade. Não. Dex Burger, eu falei. E o Divino Sabor Buffet e Doceria está mais uma vez aqui na Expo Juruá, com um delicioso cardápio que vai te surpreender. Trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversário, casamentos e confraternização. A melhor refeição você encontra no Divino Sabor. Aproveite. Você vem para a Esquadra? Vai lá, vai jantar lá.
Sem dúvida. O Adame Alviana, nós estamos agora às 20 horas e 25 minutos e com muita alegria a gente recebe aqui a desembargadora Valdirene Cordeiro, que é a presidente do TRE Acre, também a juíza Rosilene Santana, titular da 4ª Zona aqui de Cruzeiro do Sul. Vamos conversar com elas, naturalmente são muitos os assuntos. A gestão da desembargadora Valdirene à frente do tribunal tem sido marcada por um planejamento estratégico, intenso e especialmente voltada para a organização, transparência e segurança das eleições que vão se avizinhando aí, não é? Desembargadora, que prazer, que alegria recebê-la aqui, juntamente com a nossa juíza, a doutora Rosilene Santana. Boa noite.
Boa noite, é sempre um prazer estar com os senhores aqui e também poder divulgar um pouquinho do trabalho da Justiça Eleitoral, que não começou ontem. Terminou a eleição, você passa 30 dias e já começa, como se for uma agremiação de samba, né? É assim que a gente faz uma analogia. E é muito verdade. trabalho para que a grande festa de 4 de outubro seja perfeita. É que o eleitor e a eleitora não tenham o que dizer da Justiça Eleitoral.
Para falar de 4 de outubro, pensando já nas eleições, a senhora acabou de falar aqui com a gente. A eleição não começa, já começou, faz de eterno, isso é outra. Como estão os preparativos, né, para esse momento? O TRE realizou, durante todo esse período aí, aqueles mutirões para que as pessoas pudessem estar regularizando a sua situação, né, do TRE, para voltar na eleição deste ano. Conseguiu? Alcançou a meta?
Superamos a meta, né? E o incremento significativo do público jovem que compareceu para o primeiro título de eleitor. Foi muito bacana e conseguimos, sim, alcançar o que nós pretendíamos para que todos pudéssemos estar regularizados para a grande festa, né? Essa é a ideia. E o que a gente diz sempre, nossa obrigação é a captura do voto no dia da eleição, o resultado e a entrega, rapidez.
Estamos vivendo um período de Copa do Mundo, eu quero fazer uma pergunta assim, Renato. O que vai estar em jogo?
O que vai estar em jogo é a democracia, que tem que ser respeitada aí, né? E é isso que a gente tem em jogo, e o eleitor exercendo seu direito sagrado e constitucional de voto.
E aí o cidadão precisa entender que ele vai ter que votar para governador, vice-governador, vice, senadores, deputado estadual, deputado federal. Quer dizer, é uma eleição.
Presidente da República.
Então, é uma eleição muito maior, muito mais trabalho.
Sim, com certeza.
Mas eu sei também que um dos grandes problemas hoje, uma preocupação da Justiça Eleitoral e dos cidadãos de bem, é a questão da desinformação e a chamada inteligência artificial, que são grandes preocupações do eleitorado moderno. De que forma o TRE do Acre está estruturado para identificar e combater as fake news que tentam atacar a credibilidade das urnas e do processo eleitoral brasileiro?
Para começar, nós contamos muitíssimo com a colaboração da mídia, da imprensa, para trabalhar só com informação verdadeira. E em havendo alguma dúvida do eleitor, da agremiação partidária, se não conseguir nos nossos sites, tanto TRS quanto TSE, que busque o cartório eleitoral ou os próprios TRS. Esse é o nosso trabalho. E trabalhamos com contra-informação, como dizem os entendidos, né, na questão tecnológica. Todos os nossos setores de tecnologia estão trabalhando para estar um passo à frente. Claro que aqui e acolá a gente, infelizmente, tem algum sobressalto, como tivemos recentemente com a chamada nacional para um grande evento aí que teve, né? que destilando ódio, né? A gente não imagina que em pleno século XXI, quase XXII, tenhamos pessoas que se preocupem em dar 3, 4 versões destilando ódio, né? Esse vai ser o nosso trabalho também. Estamos nos preparando, muitas estratégias para que isso não ocorra em nenhum momento e contando sempre, além do próprio eleitor e eleitora, com o trabalho da imprensa.
A diretora está falando aqui, mas eu queria também, Nanato, chamar para esse bate-papo aqui a doutora Rosilene Santana.
Vai comandar a eleição aqui no Jurubá. É uma zona eleitoral onde a política ferve o tempo todo, né? Então a senhora terá muito trabalho. Boa noite.
Boa noite. Prazer estar aqui com os senhores.
Doutora, pensando nas eleições já, e a senhora com essa responsabilidade de cuidar das eleições que região do Jurubá. Não vou nem usar o termo, é um desafio, porque, né, seria... Mas é um momento, até porque pelo... A questão de logística, né? Aqui o cidadão vota na cidade, mas ele vota lá na zona rural, lá nas margens do rio. Então, tem essa questão de logística. O que vocês estão pensando para poder abraçar essa turma toda?
Essa não será a minha primeira eleição. Eu fiz as eleições de 2024, as eleições municipais. Então... o senhor usou o termo desafio e, de fato, é um desafio fazer eleição aqui na quarta zona. Na verdade, toda a nossa região norte é um grande desafio. Nossas características são diferentes aqui, mas a gente já tem servidores muito experientes. A gente também, como já é a minha segunda eleição, já estou adquirindo aí uma experiência boa com a região, com os servidores, muito com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral, que traz todo o suporte necessário para que tudo ocorra bem. Nós temos muitas zonas, muitos locais de difícil acesso, em que muitas vezes as pessoas precisam ir uma semana, duas semanas antes com as urnas, os mesários, com muita antecedência. E a gente já está trabalhando com a convocação dessas pessoas nos auxílios, os barqueiros. Daqui a pouco começa a convocação dos mesários. E com certeza dará tudo certo.
Com certeza. Doutora Valdirene, eu estou aqui com uma pergunta aqui para fazer você em relação às convenções partidárias. Porque existe muito a pré-campanha. E, às vezes, o cidadão não consegue separar a pré-campanha de uma campanha. Quando o pessoal está na pré-campanha, mas fazendo uma campanha. Já foi liberado ou é a partir do dia 4 agora de julho?
A partir do dia 20 de julho começa
de julho.
O trabalho das agremiações partidárias. É quando começa as convenções partidárias, onde vão ser escolhidos os eleitores, os candidatos ou as candidatas, né? Que serão submetidos a todos os eleitores.
Até aqui é pré-campanha, né?
É pré-campanha.
É permitido pré-campanha.
Sim, sim.
Muitas vezes com alguns excessos.
É tirado alguns excessos, né? Hoje, a partir de hoje, o trabalho dos juízes efetivos de propaganda no estadual começa, né? Efetivamente, desembargador Roberto Barros, desembargadora Denise Bonfim e o juiz Leandro Lery Gross têm experiência, todos os três têm experiência enorme no quesito eleições. E aí começa o trabalho, né? O problema é que o Acre, ele pulsa a campanha, né? Ele pulsa a eleição. Para o TRE não tem nenhum candidato, nenhuma candidata, nós não sabemos de nada. É tanto que quando pergunta se vai ser polarizado a eleição para a Justiça Eleitoral, não tem. Nós não temos nem candidato lá ainda, né? Só depois do efetivo registro de candidatura.
E a gente sabe, desembargadora, que dia 4, à meia-noite, né? Tem algumas condutas que serão vedadas para quem está exercendo cargo executivo e vai para uma reeleição, né? Quais são essas condutas, o que não será permitido?
Na verdade, quem está no crivo, que vai estar no crivo do dia 4 de outubro, já conhece decor, né? A partir do dia 4, o gestor, a gestora não pode participar de inaugurações, né? Tem que evitar, porque vai ter sempre alguém, hoje que vivemos num mundo globalizado, sempre tem alguém para...
Ou ninguém se esconde.
Se esconde, né? Começa também, efetivamente, as sessões, os pedidos de sessões e convocações de servidores e servidoras para trabalhar nas eleições. A partir do dia 7, nós teremos também o início do chamamento aos nossos mesários e mesárias. Trabalhamos com o plano A, B e C para que o presidente de sessão ou segundo na linha de trabalho das eleições não tenha nenhum percalço, Porque quando você é presidente de sessão, você tem que estar. Lembrando que o horário é 6 horas da manhã. Para o servidor estar lá às 6 horas, ele tem que acordar pouquinho mais cedo. Locais de difícil acesso, como a doutora Rosane falou bem antes. Então, assim, os servidores, os colaboradores, aqueles que participam do pleito eleitoral, ajudando a justiça eleitoral, são verdadeiros heróis. Subir e descer barranco, como é uma realidade nossa, a urna pesa mais de 5 quilos, além da urna tem a bateria, então são os verdadeiros abnegados.
Exato, tem lugares que só vai de helicóptero, né?
Sim, nós temos a logística de trabalhar tanto com o exército como com o helicóptero, com barcos, né? Que tem que até isso. Nós estamos começando agora as reuniões efetivas, planejamento de segurança, que é um contingente bem grande para trabalharmos com estratégia.
Pois bem, a gente está conversando aqui com a doutora Rosilene Santana, juíza da 4ª Zona, e também a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Valdirene Cordeiro. Desembargadora, vamos falar sobre uma questão chamada voltada à acessibilidade, né? A gente tem notado que o tribunal tem feito algumas campanhas importantes na questão da acessibilidade. Aqui no estado do Acre, como é que está essa questão?
Todos os juízes e juízas eleitorais, nós somos 9 juízes eleitorais e juízas, né? Temos 9 zonas eleitorais. Na capital tem a 1ª e a 9ª. Eles já estão indo aos locais para ver como é que é a estrutura e o local que terá as sessões, para ter a menor dificuldade possível para o eleitor e eleitora. E eu tenho lembrado que nós temos um diferencial esse ano, porque a Justiça Eleitoral, sob o comando agora do ministro Nunes Marques, presidente do TSE, vamos trabalhar com transporte daquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, desde que informe a Justiça Eleitoral para ter a capilaridade de apresentar o serviço 20 dias antes da eleição, e vai ser analisado até roteiro de busca, porque nós não temos os móveis para ir, temos que pedir de outras organizações.
Instituições, né?
Isso, de outras organizações. Nós já nos preocupamos com isso, nos preocupamos com a questão climática também, né? Então nós queremos colocar as pessoas no melhor local possível e que não demore. É um trabalho também, o foco nosso é de não demorar nas filas, né? Ter essa lembrança, esse viés de quanto menos ficar na fila, lembrando que, como o senhor disse no início, são 6 cargos em disputa. O eleitor e eleitora, ele vai digitar o teclar 25 vezes, né? Porque tem que sair, escutar o plim-plim, né? O sal, né? Só garantir o voto. Então, é uma eleição um pouquinho mais demorada. Se você não tem a digital para fazer isso mais rápido, com transparência, rapidamente, tem uma dificuldade. E aí, eu digo para vocês, a Justiça Eleitoral captura o voto, entrega o resultado, e sempre com transparência de tudo. O único lugar e momento que não há transparência na Justiça Eleitoral, tem lugar e momento. É quando o eleitor está ele com ele mesmo à frente da urna. Aí é só ele.
Doutora, como a senhora, nós destacamos aqui um pouco a questão das pessoas que foram lá para poder regularizar a situação. Teve muitos jovens tirando títulos para poder votar esse ano.
Para nossa felicidade, tivemos sítio, estão interessados em exercer o seu papel e mudar a realidade do nosso país, do nosso estado. Um incremento de mais de 5% dos nossos jovens. Aqueles que fazem 16 anos, no dia da eleição também podem votar, é facultativo, mas podem votar, e eles compareceram.
Nós já superamos 600 mil eleitores?
Nós estamos efetivamente 605 mil eleitores aptos, né, a votar. Né? Esse estado pequeno.
Em 2020, né? Era em torno de 548 mil, né?
Porque tivemos alguns títulos cancelados e as pessoas não procuraram, mesmo colocando todo a possibilidade de ir, né?
Isso aí, o trabalho que foi desenvolvido por vocês, os frutos estão aí, né? Uhum. Esse trabalho de itinerante,
sim. E a comunicação também, porque a gente tem notado que o tribunal vem se destacando no uso de uma linguagem simples, não é? E aí eu pergunto para a senhora, qual é a importância de aproximar a justiça eleitoral do cidadão comum por meio de uma comunicação mais fácil?
Com a linguagem simples, primeiro que falamos o que o nosso povo compreende, porque embora sejamos um país que fala o mesmo idioma, por exemplo, né, as peculiaridades de cada um, e é assim que funciona no judiciário brasileiro. A ideia do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da presidência do Conselho Nacional de Justiça, é que tratemos para que sejamos entendidos. O nosso juridiquês tem que ficar para os processos, né?
Com certeza. Doutora Rosilene, aqui na região do Juruá são em torno de quantas sessões?
Quantas sessões? Nós somos.
Tratando de Cruzeiro do Sul aqui, vamos destacar aqui Cruzeiro.
Olha, é porque como eu faço uma zona enorme como a minha, que são 5 municípios.
Ah, eu, é todo o
eu tenho Cruzeiro do Sul, Manso Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Tomaturgo. Então a gente acaba fazendo.
Aí não tem jeito, porque às vezes o camarada fala aqui, toma um copinho d'água aqui, o cara vira as costas e esquece. O seu está sim. São municípios distantes.
Distantes.
E com logística difícil, por exemplo. Porto Walter e Marechal. Principalmente nessa época que o rio está seco, né? Sim. Não é fácil chegar lá.
Então, aqui seria a zona quarta zona. Seria quarta e quinta zona? Seria nessa aí?
Não, só quarta zona.
Só quarta zona.
É grandiosa essa quarta zona.
Maior zona. Os 5 municípios.
E eu acredito que uma das mais difíceis, porque Santa Rosa do Purus chega lá, a quarta zona, não.
Não, é da terceira zona.
Sena Madureira.
Sena, é verdade.
Mas aqui tem Marechal e Porto Walter, que são municípios isolados. Então é difícil, né? E mesmo aqui em Cruzeiro também tem...
Tem algumas comunidades de difícil acesso.
Difícil
acesso. Tem uma particularidade, você vai para Porto Walter, por exemplo. Então, uma comunidade do lado direito do rio é de Porto Walter. E quase chegando em Porto Walter, o lado esquerdo é de Cruzeiro do Sul, não é? Então tem essas coisas, os rios como Paraná dos Mouras, Valparaíso, são rios grandiosos, né?
É, mas a gente observou esse bom resultado dos nossos itinerantes, como bem destacou a nossa presidente, no aumento dos eleitores, de 548 mil para 605 mil, os itinerantes tiveram muita participação nisso, porque... As pessoas que moram distantes daqui, por exemplo, no Liberdade, que precisa vir até nós para fazer a regularização de um título. Uma pessoa dessas acaba gastando R$100, R$150 só de transporte para vir. É. E nós sabemos a realidade do nosso povo. Então, o TRE está indo até essas pessoas para facilitar que elas exerçam o seu papel de cidadão.
Bom, doutora, agora nós vamos falar um pouco, voltar aqui à fake news. Existe os hackers, né? Eles conseguem. Como que, se esses camaradas, eles, em relação às urnas eletrônicas, né? Fake news das urnas eletrônicas. Não é seguro. Aí começa, espalha um monte de coisa. Aí o cidadão recebe essa informação no seu WhatsApp. Aí começa a disseminar essa informação. Como combater?
No estado do Acre, nós temos 2.868 urnas, todas vistoriadas, convidadas a todas as agremiações partidárias, Ministério Público, todos os órgãos de fiscalização do pleito eleitoral são convidados a estar. Eu lhe pergunto, partido político comparece?
Não, né?
Infelizmente não, com raríssimas exceções, porque nós temos que zerar tudo que está dentro da urna, todas, sem exceção, são testadas. Nós temos quase 155 urnas de contingência para uma eventualidade. Nossas mais novas urnas, elas vêm para os locais, como vocês estão falando, locais de difícil acesso, né? Porque se der um problema, é a melhor urna que nós temos. Tudo é preparado e da forma que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos nós somos elogiados no mundo pela rapidez e pela eficiência das nossas urnas eletrônicas. Então, o que eu digo sempre, que o eleitor e eleitora, que o povo brasileiro confie não só no trabalho da justiça eleitoral, mas também nas urnas eletrônicas. Elas são testadas, zeradas, para que no dia da eleição, quando ela for aberta às 6 horas da manhã, para que o eleitor exerça o seu direito, dê tudo certo.
E nesse sentido aí, me perdoa, a gente tem notado uma comunicação muito eficaz através do Tribunal, do Superior Tribunal Eleitoral. Aquela campanha Vê de Verdade é uma campanha muito bacana que tem ajudado bastante, né, doutora?
Sim, porque coloca a informação para o eleitor, para a eleitora, por tudo que acontece. E tem mais um detalhe que eu faço a ressaltar. Qualquer dado que o eleitor e eleitora queira ter com relação a seu título eleitoral, é só ele colocar... tanto na página da Justiça Eleitoral do Acre, TRA, ou do TSE, o número do seu CPF, que é o seu identificador, e ele sabe tudo.
Muito bem. Para encerrar aqui, doutora, eu queria perguntar à senhora o seguinte, qual é o recado principal que a senhora deixa, que as senhoras deixam para os nossos ouvintes, especialmente os jovens que vão votar pela primeira vez e os cidadãos que atuam voluntariamente como mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral? Palavra com as senhoras.
Bom, para os eleitores, especialmente os jovens que vão votar pela primeira vez, não deixem de comparecer às urnas para exercer o seu direito de voto, para exercer a sua cidadania. Parece que não tem importância, porque não tem penalidade se você não votar. Inclusive, a penalidade, quando é obrigatória, é uma multa irrisória. Né? Mas o maior prejuízo é você não escolher quem vai lhe representar.
Se você... Essa escolha pode... Né? São 4 anos. No...
São 4 anos.
Tá no problema danado da vida do cidadão, né?
Ou 8 anos.
E alguns 8, né? Dos senadores.
É melhor votar.
É melhor votar.
É exercer o direito da cidadania.
Exercer,
né?
O seu direito. Que quando você exerce, você tem um lugar de fala até para reclamar.
Eu posso cobrar.
Porque você pode cobrar. Se foi o seu candidato que ganhou ou não. Né?
Aí hoje assim, a gente vê os candidatos aí pedindo voto e tal. Depois que ganha, aí vamos para a rede social. Não, o cidadão, quando ele... Não, não vai falar na rede social, não. Vai me representar lá em Brasília, aqui na... Então, o cidadão pode exigir da se ele votou. Se não votou, não tem como exigir.
E o eleitor brasileiro precisa mudar um pensamento, que é tratar o nosso político como ídolo. Nosso político é um servidor público. Eu escolhi meu político, eu tenho o direito de cobrar daquelas promessas que foram feitas. Agora, se eu não exercer esse poder, esse direito que eu tenho, né, o meu direito de votar, de fazer essa escolha, aí você já perde um pouco essa credibilidade para estar fazendo essa reclamação.
Tem como cobrar.
E já para os nossos mesários, nossos servidores que vão lá prestar esses serviços, é agradecer imensamente, porque não é fácil trabalhar como mesário aqui na nossa região. E tem uns que são muito apaixonados pela Justiça Eleitoral, são muito apaixonados por exercer essa função. E nós da Justiça Eleitoral somos muito gratos por isso.
Esmagadora.
Nosso ser institucional é o voto na democracia, que não é só um título, é a segurança do povo brasileiro com as urnas e também com o seu exercício sagrado e constitucional de votar. Por isso que a gente sempre fala, vamos votar, porque mesmo que você não escolha, você vai ser representado por quem você não escolheu. Nós temos candidaturas que têm prazo de 4 anos, mas nós temos candidaturas com prazo de 8 anos. Né? Então, o que a gente faz é o chamamento. Não é só pelo valor simbólico, como a doutora estava dizendo, de você vai ser multado por R$3,51. Né? Mas se você não vota, você pode não ser chamado em concurso público, você pode ter uma dificuldade com relação ao seu passaporte. Então, são algumas situações que são colocadas, só uma peculiaridade. Nós temos um representante acriano na Copa do Mundo, né? Nós temos um goleiro, o Everton. Né? Ele está com o título casado.
Olha,
né? Por quê? Porque ele deixou 3 vezes, tecnicamente, nem
poderia. Olha aqui, né? Olha que fúria, olha, amanhã o site vai dizer, ué, tá ouvindo aqui você. Mas é bom que ele vê.
Mas são situações que a pessoa vai esquecendo. Lembrar, uma eventual segunda, duas votações, né? Se você só votar no primeiro turno, votar no segundo, você perdeu um.
Doutora, vou dizer, claro, você não vai votar isso aí, não, porque não dá mais tempo,
não,
né?
Não,
só na próxima eleição.
Só na próxima.
Vai ser campeão do mundo.
Se Deus quiser, não é isso? Seremos.
Né? Mas em novembro ele já pode procurar a Justiça Eleitoral.
Para poder resolver. Então, o Everton tá aí, viu?
Quando ele vem de férias agora pro Acre, vai ser
comunicado. Doutora, obrigado. Sucesso aí nesse momento de festa, porque é a festa da democracia. E a Rádio Difusora Criana, o DFM, durante... A rádio vai fazer 81 anos, 82 anos, a gente acaba... Tá vendo como a gente esquece? 82 anos, levando todas as informações. O Nonato aqui é um baluarte da comunicação, e ele sabe, durante todo o tempo, a rádio transmite aí o momento dessa festa fantástica.
Sou da época que chamava Voz da Selva.
A Voz da Selva?
A Voz da Selva,
rapaz.
Muito obrigada. Viu?
Obrigado, doutora. Tá. Nós que agradecemos. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
Isso, agora são 8h48. Ivan de Carvalho está aí? Vamos chamar o Ivan de Carvalho para mais uma participação ao vivo, é isso? Ou direto das ruas aqui do parque? Ivan?
Estamos aqui no stand da Energisa, bem na entradinha da Expoac Juruá. Estou aqui com o Marcos Ribeiro, ele que é o coordenador do setor de atendimento, né? O homem que realmente lida com o público do consumidor de um modo geral, e vai falar desse momento. A Energisa está com o stand, está com os veículos que são utilizados na área de campo, principalmente para a área rural, os próprios veículos da manutenção. Marcos, momento importante e vocês recebendo um público bastante considerável.
É isso mesmo. Nós estamos com um stand aqui na Expo Juruá, né? Nosso stand está localizado na entrada ao lado direito, né? O primeiro stand do evento, da Expo. E estamos aqui justamente para falar sobre consumo consciente, né? Falar sobre eficiência energética, falar sobre segurança com a rede elétrica. Né? Trouxemos também aqui o atendimento que está aqui para atender os clientes, caso algum cliente procure o nosso stand. Temos também trabalhado aqui com o cadastro para substituição de geladeira, lâmpada e ventilador. Né? Esse cadastro ele é destinado aí para as pessoas de baixa renda, que é aquelas pessoas que possuem um equipamento muito antigo, uma geladeira bem deteriorada, né? E o consumo é elevado. Essa pessoa vem junto ao nosso stand, faz o seu cadastro ali e a empresa faz toda a avaliação. Se ela estiver enquadrada de todos os critérios, ela pode ter a geladeira substituída. Estamos também trocando lâmpadas, né? Quantidade de 6 lâmpadas por unidade consumidora. São lâmpadas de LED com menor consumo, consumo mais eficiente. E com isso, a empresa ela está fazendo a troca por lâmpadas incandescente e fluorescente que tem um maior consumo. Isso faz com que, de fato, os nossos clientes eles tenham uma redução ali no seu consumo, principalmente os de baixa renda, né? Que a gente sabe que é necessário ali ter um menor consumo para que ele obtenha mais desconto na fatura de energia elétrica.
Vocês têm uma estratégia hoje de marketing, de uma exposição teatral que lida com o público... de crianças, né? De jovens. Isso é uma inovação que vê que os filhos também ajudam o pai a economizar, ou seja, a deixar a conta mais barata, que a conscientização também traz isso.
É isso mesmo. A conscientização ela tem que vir de berço, né? A empresa já está atuando com a população mais jovem, né? Através das nossas crianças, porque através delas, elas serão os nossos futuros clientes, né? E já vão ali conscientizando os próprios pais sobre o consumo consciente de energia elétrica. Isso faz com que as pessoas, de fato, elas não desperdicem, né? Assim como qualquer outro membro da família, as crianças, elas fazem parte, elas passam muito tempo dentro da residência, ali, junto com a família, então elas podem ali ser um multiplicador da informação e também a gente está trazendo não só sobre a questão de redução de consumo, mas também sobre os riscos e os cuidados que devem ter com a rede de energia elétrica. A gente está trazendo aqui encenações aqui sobre pipetas que estão enganchadas na rede, onde a pessoa não pode pegar.
Principalmente essa época agora.
Principalmente essa época agora de férias, né, que o pessoal vão entrar agora. E é importante que as crianças tomem conhecimento que vai soltar pipeta, não pode soltar perto da rede de energia elétrica. Vai soltar pipeta? Não pode passar cerol, não pode soltar com linha inapropriada, certo? É um esporte, soltar pipeta é um esporte que tem que ser seguro e a pessoa tem que garantir de fato ali toda a integridade, né? E garantir a brincadeira que ela não traga nenhum risco à população, às pessoas de modo geral.
Para finalizar, como é que você orienta as pessoas aí para procurar vocês, para tratar sobre a questão da geladeira, na troca do ventilador, qual o critério tem que ser baixa renda e realmente estar no Cade 1?
Isso, a unidade ela tem que estar cadastrada no Baixa Renda, tem que estar em dia com a Energisa, tem que estar com o cadastro atualizado. O cadastro, ele é feito ali, a gente faz aquele cadastro, que é um cadastro para análise do equipamento, né, da condição do equipamento do cliente, no caso a geladeira ou ventilador. A pessoa, ela vem ao nosso stand aqui, traz o documento de identificação, uma fatura de energia e o código do Cade Único para que a gente possa fazer toda a tratativa e o cadastro ali para que posteriormente é feita toda essa avaliação e a partir daí a empresa consegue identificar quem são as pessoas que terão ali a sua geladeira ou o seu ventilador substituído.
Muito bem, vale ressaltar que esse procedimento da entrega já vai ser sucessivamente até máximo sábado, né, para as pessoas que realmente corresponderam os critérios e você que está ouvindo a gente aí, fica atento realmente para essa demanda hoje aqui da Energisa dentro da Expo Acre Juruá, na entrada aqui do estande, como bem foi frisado. Essa, portanto, é a informação para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Sim. Muito bem, de volta. Agora, Donato, o tempo, a hora está passando, são 8h53.
8h53,
confirmando. Ivan de Carvalho novamente trazendo informações ao vivo aqui, falando da agenda, é isso, Ivan, da governadora?
Olha, a nossa governadora veio para a abertura, permanece aqui na Expo Juruá, Logo mais tem aí o show da banda, que inclusive é uma indicação dela, até a mão dela diante desse público, mas nós vamos trazer aí sobre a agenda dela hoje de manhã, né, e durante o dia também, que foi lá em Rodrigues Alves, mas a área de esporte é contemplada, né, pela governadora Maísa Assis. E vamos ouvir aí detalhes sobre essas boas novas para a área do esporte, na entrega de uma quadra de esporte.
Estamos cuidando da formação de caráter das nossas crianças. Isso é o que mais importa. Isso é o maior benefício que nós podemos ter quando nós investimos através da educação, né? Através do esporte, através do cuidado com as nossas crianças. É prevenção, é inclusão, é proteção para as crianças, mas também para as famílias, para a sociedade. Agindo assim, nós vamos formar uma sociedade muito melhor, muito mais estabelecida, com possibilidades de crescer, de se desenvolver de forma mais digna. É dizer não à violência, é dizer não à criminalidade, é dizer não ao preconceito. Tudo isso o esporte faz, o esporte cuida exatamente dessa forma. Agradeço a presença de todos.
Portanto, Donato, a dica: esporte faz bem.
Certamente.
E coloca a gente para ficar bem também financeiramente, né? Porque quando pega.
Tem alguns exemplos
aí, muitos e muitos, muitos, né?
É. Então, e bom show também faz bem, né?
Faz bem, principalmente quando o cachê é acima de 10 mil reais.
E em Barreto aqui.
Barreto.
Barreto. Você vai montar no touro é amanhã.
É o touro calado.
Não.
Touro calado, e tem aquele touro que o Wilson Nascimento deixou como estima, né?
Que é o touro?
É o touro.
É o. Não lembro, não.
Eu também esqueci o nome dele.
Mas você vai montar.
É o touro duro. Bandido. Manda um abraço pro Jota Canto, que tá ouvindo a gente lá em Souza, na Paraíba. Todo o grupo Brasil Sat aí, pela rádio também web. Rádio binacional do Zé Pretinho, transmitindo o nosso link. E a rádio Talismã Web com a Ângela Silva, que é a inovação, a novidade do Rádio Acreano. Você sabe isso, né?
Sem dúvida.
A noite é nossa, toda sexta-feira, aí na nossa difusora Acreano, a partir das 20 horas. Só não vai ter sexta-feira agora que vem, porque nós estamos pegados aqui ainda, na semana que vem ela tá com força total. Nonato e Damião.
Rádio Talismã, da Ângela.
Talismã. Talismã.
É, tem muita audiência.
É.
Vamos embora já?
Vamos embora. Vamos agradecer com muita emoção, com muita alegria. Hoje a gente tá feliz porque foi um dia altamente produtivo, alto astral, belas entrevistas, muita informação. Então, quando flui assim, a gente fica mais feliz. E eu tive essa notícia boa pro Ivan, né? Que depois a gente.
Vamos saber. Eu fico grato. Eu fico grato de ter você como intermediário diante de toda
empresário.
Não, é que eu ainda não tinha sido comunicado oficialmente, mas a gente aceita.
Vamos embora, gente. Agradecer aos nossos queridos ouvintes, razão maior da gente estar aqui. Ô, Damião, qual é o nome do pessoal que estão nas emissoras?
Pois é, rapaz, lá em
Ricardo de Manaus enviaram,
não
é?
Não enviaram.
Estão enviados. Mas aqui em Cruzeiro do Sul nós temos o Dudu Félix e o Ednei Mesquita, não é? E que nos ajudam. Lá em Rio Branco, quem é que temos hoje?
Ângela.
Ângela Silva.
É? Lá em Chapuri, Arley Cará, na Aldeia FM.
Certo. Beleza.
E aí a gente... Sucesso hoje, amanhã com certeza será.
Se Deus quiser.
A equipe, né? Cleiton Rocha na sonoplastia aqui conosco.
Eficientíssimo, não é? O Ivan de Carvalho nas reportagens. Francisco
Pereira.
É, no apoio
técnico. Ângela Vila Nova.
Ela, essa aí é articuladora, né? Articuladora das nossas entrevistas.
É florado, né?
Direção geral do Jefferson Dourado, grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir, ele há de permitir. Boa noite.
No Brasil.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. A noite gospel com a banda Morada, no dia 1º de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
104,5
104,5
104,5
FM, a difusora criando em breve vai operar na frequência
de 104,5
em frequência modulada, um som digital.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: combate ao crime organizado.
Prejuízo de facções criminosas ultrapassaram os 3 bilhões de reais após ações coordenadas pelo Ministério da Justiça.
E governo do Brasil inaugura o primeiro de 3 escritórios nacionais antifacção. Vanessa Casalino.
Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais.
E ainda, anunciados 500 milhões de reais para fortalecer a saúde na Bahia.
Entre as ações está a entrega do novo Hospital Estadual Litoral Norte e a distribuição de veículos do Agora Tem Especialistas. Pablo Mundim.
Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC.
Você vai ouvir também: Brasil Digital já levou sinal aberto e gratuito a mais de 10 milhões de pessoas.
O programa amplia o acesso da população brasileira à TV pública, educativa e legislativa. Márcia Fernandes.
Já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Cultura e modernização de equipamentos culturais na Bahia.
O Teatro Castro Alves, em Salvador, reconhecido como patrimônio nacional e um dos principais palcos do país, reabre suas portas após passar por obras de restauração.
O presidente Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, participam da cerimônia de entrega que deve começar em instantes.
E o repórter Rafael Lopes acompanha a movimentação direto de Salvador, tá? E traz pra gente agora as informações ao vivo. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Noite de tapete vermelho aqui no Largo do Campo Grande para a entrega do novo Teatro Castro Alves. A programação oficial está marcada para começar logo mais às 8h15 da noite e contará com a presença do presidente Lula. Ele vai participar ao lado da ministra Margareth Menezes e de autoridades locais da entrega da terceira e última etapa do projeto de requalificação do Teatro Castro Alves. O local foi modernizado e restaurado após o teto da sala principal ter sido atingido por um incêndio em 2023. O edifício, de estilo modernista, contou com melhorias estruturais que seguem padrões internacionais, preservando o valor histórico. histórico e arquitetônico do complexo, que é tombado pelo IPHAN como patrimônio nacional. O Teatro Castro Alves já abrigou momentos marcantes das artes cênicas do país e já foi palco de shows históricos como o de João Gilberto, Doces Bárbaros e Raul Seixas. As obras contaram com um investimento de mais de 260 milhões de reais, unindo recursos dos governos federal e estadual, e representa a maior intervenção já realizada no teatro desde a inauguração em 1967. Mariana, Luciano, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Lula esteve mais cedo em Itaparica, também na Bahia. O local é a maior ilha marítima do Brasil, chegando a receber 300 mil turistas na temporada de verão.
Hoje foi dada a largada à construção de uma ponte que vai ligar a ilha à capital baiana, trazendo mais desenvolvimento e empregos para a região.
Ao todo, serão beneficiados pelo projeto de infraestrutura cerca de 10 milhões de pessoas de 250 municípios.
A ponte Salvador-Itaparica terá 12 quilômetros de extensão e vai reduzir o tempo de travessia de uma hora para 15 minutos entre a capital baiana e a ilha. O projeto integra o novo PAC e contará com 3 bilhões de reais de investimentos federais. Nesta quarta-feira, em Veracruz, na Bahia, o presidente Lula participou da cerimônia que marcou o início oficial das obras.
A Bahia precisava de um outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia. E se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada.
A ponte, que será construída sobre a Baía de Todos os Santos, será a maior da América Latina sobre o mar. 300 profissionais já atuam nos três canteiros de obras implantados para a execução do projeto. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil veículos utilizem diariamente a nova ligação, que vai fortalecer também cadeias produtivas ligadas ao turismo, à indústria e ao comércio, de acordo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Essa ponte, ela é estratégica. Quem vem do oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 quilômetros. A economia é o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros.
Ao todo, 27 empresas brasileiras já foram contratadas para fornecer equipamentos, materiais e serviços. O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada entre o governo da Bahia e a concessionária Ponte Salvador-Itaparica. E a expectativa é que seja entregue em 2031. Reportagem Graziele Bezerra.
E ainda na Bahia, no município de Alagoinhas, o governo do Brasil entregou um novo hospital que estará preparado para atender mais de 500 mil pessoas de 34 municípios.
Também foram realizadas entregas de ambulâncias e ônibus escolares para atender o estado.
Um investimento de 500 milhões de reais só para a saúde.
O Hospital Regional Litoral Norte recebeu 76 milhões de reais em investimentos para a construção. A unidade conta com 190 leitos para atendimentos clínicos, cirúrgicos, pediátricos e obstétricos. A expectativa é beneficiar 544 mil moradores, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Vai ser muito importante esse hospital aqui, vai facilitar muito a vida das pessoas, poder se tratar aqui, perto da família, mas vai servir a 34 municípios da região.
Além da entrega da nova estrutura, o Ministério da Saúde garantiu recursos para o funcionamento do hospital. Serão 92 milhões e 400 mil reais por ano para o custeio dos serviços. A Bahia também receberá um reforço de 18 milhões de reais anuais para ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde. Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, todos os ônibus escolares são modernos, confortáveis e seguros.
Você anda em qualquer estrada, pode ser estrada de chão, pode ser na rodovia, em todos os estados você tem um ônibus amarelinho, e esse ônibus é melhor, porque esse ônibus é mais seguro, esse ônibus tem ar-condicionado agora, e dá todo o conforto e segurança para as crianças brasileiras.
Para o presidente Lula, os investimentos fazem parte da estratégia do governo do Brasil para ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer fortalecer a rede de saúde e educação e reduzir as desigualdades regionais.
Somos seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, nascidos nesse país e precisamos ser tratados com decência e com respeito que todo mundo merece.
O governo do Brasil também destinou ao estado da Bahia 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 180 vans e micro-ônibus para o transporte de pacientes, além de 58 unidades odontológicas móveis e 18 novas ambulâncias do SAMU, reforçando a assistência à saúde em diversas regiões do estado. Reportagem Pablo Mundim.
São Paulo recebeu hoje o primeiro escritório do programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é integrar as ações do governo federal, dos estados e municípios no combate aos crimes e às facções criminosas.
O programa, lançado no mês de maio, conta com investimentos de 11 bilhões de reais e já causou um prejuízo de 3 bilhões de reais às facções.
A União ainda mais presente no estado de São Paulo para combater o crime organizado. É o que acontece a partir de hoje com a implantação do Escritório Nacional Antifacção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco está na asfixia financeira ao crime organizado. O escritório é ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário Chico Lucas explica que, na prática, aumenta a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
A gente tem que ter essa proximidade com as forças de segurança estaduais, com as forças federais que estão localizadas em São Paulo e com todos os membros desse arranjo produtivo, o sistema financeiro, os empresários, para justamente ter mais efetividade.
O primeiro escritório foi inaugurado aqui em São Paulo. O segundo vai ser no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da Tríplice Fronteira. Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. O programa já causou prejuízos de 3 bilhões de reais às organizações criminosas e já prendeu mais de 18.800 pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destaca que, com o plano, o combate ao crime organizado ganha um rumo ainda mais estratégico.
O importante é aumentar o volume de dados, ter esse diagnóstico cada vez mais detalhado e refinar as estratégias através da cooperação. Nós estamos realizando uma operação nacional e duas operações regionais todos os meses e vamos continuar assim até o final do ano.
Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais. Entre maio desse ano e maio de 2025, os homicídios dolosos caíram mais de 17%. Os latrocínios, mais de 14%. O roubo de carga recuou quase 32%. E o de veículos, 26%. Reportagem Vanessa Casalino.
Levar informações e conteúdo das emissoras públicas para todos os cantos do Brasil.
Com esse objetivo, o programa Brasil Digital tem ampliado o número de municípios beneficiados com a chegada do sinal.
Já foram instaladas mais de 50 estações de transmissão e até o fim do ano serão mais 75.
Mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Brasil Digital, que amplia o acesso da população brasileira à TV pública por meio de sinal digital aberto e gratuito. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país, ampliando a cobertura para 147 municípios. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, destacou que o programa é uma prioridade do governo federal e falou sobre as vantagens de levar o sinal a mais municípios.
A gente precisa e precisava ampliar a capilaridade da comunicação pública nas áreas mais remotas do nosso país. E para esse ano, mais 75 estações na prioridade e com certeza a gente terá sucesso na execução até o final do ano. Em cada localidade atendida, a população ganha mais qualidade de imagem, estabilidade do sinal e acesso a um conteúdo público de qualidade.
As estações entregues até agora estão distribuídas por todas as regiões do país. O Norte e o Nordeste concentram 14 instalações cada. O Sudeste contabiliza 11 estações, seguido pelas regiões Sul, com 10, e Centro-Oeste, com 6. Para a presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino, o programa leva mais cidadania aos brasileiros.
Esse evento marca um balanço do Brasil Digital, um programa vitorioso e também um marco da maior expansão de sinal da comunicação pública que já tivemos no país. Cultura, informação de qualidade e cidadania para milhares de brasileiros. Esse é o sentido do Brasil Digital, ampliar o alcance do sinal, mas com isso aumentar o alcance da cidadania.
Com investimento de 208 milhões de reais do novo PAC e do leilão do 4G, o programa Brasil Digital é viabilizado por meio de parcerias com instituições públicas nos municípios. Com isso, a população passa a ter acesso gratuito a canais como Canal Gov, TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde, além da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e onde houver canais das câmaras municipais.